Boa tarde então a todos, o meu gosto renovado de estar aqui. O meu agradecimento ao Dr. Pinto Leite e à Direção SANTE por tudo quanto fez e fez muito por esta associação e pela sua projeção pública, sem qualquer espécie de triunfalismo, mas para partilhar com os nossos concidadãos aqueles valores que aqui se cultivam, que é um serviço inexcusável da nossa parte, foi muito bem executado, muitos parabéns. Muito definido. E também os meus melhores votos para os que agora começam, o Dr. João Pedro Tavares e toda a sua equipa e os outros corpos diretivos da associação. O Dr. João Pedro também já disse que daqui a um ano, por novembro, dezembro de 2017, dentro das comemorações do tricentenário do Patriarcado de Lisboa, estamos a pensar e já estamos a trabalhar nesse sentido. Um encontro das várias associações profissionais católicas do Patriarcado de Lisboa. Portanto, estamos a falar apenas deste espaço, começa aqui no Tejo e vai até Alcobaça, começa na Azambuja e chega aos Farolhões, não é? Patriarcado de Lisboa. Só que no Patriarcado de Lisboa havia mais de um quarto da população do país e tem uma responsabilidade particular em relação ao todo. Nós temos várias associações profissionais católicas, das empresas e da gestão, enfim, à psicologia, à medicina, à enfermagem, enfim, à vida rural. Temos variadíssimas associações profissionais e estamos então a preparar, e sei que aqui a Sérgio também já está nisto de alma inteira, até que esteja também de corpo inteiro, porque nós devemos isto à sociedade portuguesa, ou seja, nas nossas várias realidades socioprofissionais e culturais. Nós mantemos um legado que vamos acrescentando também com a inovação de cada geração, que temos que oferecer à sociedade portuguesa para assim lhe proporcionar escolhas mais capazes de um serviço integral dessa mesma sociedade e daqueles que a ela se agregam e são tantos. Pediram para hoje vos falar um pouco, e tem que ser mesmo um pouco, com o horário estabelecido, sobre o sínodo dos bispos. E como é que ele se desenrolou e que conclusões, digamos, é que chegou, que propostas fez. O Sínodo dos Bispos é uma realidade relativamente recente, porque nasce há 50 anos, quando vários bispos, durante o último concílio ecuménico, o concílio Vaticano II, que se desenrolou entre 62 e 65, pediram ao Papa da altura, que era o Papa Paulo VI, que criasse uma representação permanente do Episcopado Mundial junto do sucessor Pedro, junto do Papa. E o Papa Paulo VI aderiu e criou, repito, há 50 anos, precisamente, no final de 65, o Sínodo dos Bispos. A palavra sínodo é uma palavra grega que significa um caminho que se faz em conjunto, um sinodós, caminho que se faz em conjunto. É, digamos, o correspondente grego à palavra latina, um pouco mais estática, concílio, que significa uma reunião de pessoas. Mas, basicamente, é o mesmo, até porque na linguagem teológica e tradicional usa-se quase indistintamente a palavra sínodo e concílio para significar uma grande reunião de bispos. Este Sínodo dos Bispos é que é uma realidade nova e, de tempos a tempos, reúne os representantes do Episcopado Mundial. Só para vos dar um exemplo mais ao perto, aqui em Portugal, nós temos 20 dioceses, também chamadas igrejas locais ou particulares. Porque nós católicos, quando falamos em igreja em termos organizacionais, e eu estou a falar com a gente de organizações, estamos a pensar na igreja universal, portanto, o conjunto dos batizados, que para nós católicos se reúne em torno do sucessor de Pedro, que é o Papa de Roma. E falamos na Igreja Universal ou Católica, Católica quer dizer Universal. E falamos depois da Igreja Diocesana ou Particular ou Local, são todos termos com o mesmo significado, em torno do sucessor dos Apóstolos, que é um bispo, que está em comunhão com o sucessor de Pedro em Roma. Portanto, nós falamos da Igreja sempre a estes dois níveis: o nível local, onde nós nos integramos, e ao nível universal, em que nos integramos também à volta do sucessor de Pedro. Isto é tanto assim que eu, quando passo o Tejo para a outra margem, na missa não rezo por mim. Rezo a partir há dias, pelo Papa Francisco e pelo nosso Bispo José, José Ornelas, que é o atual Bispo de Setúbal, porque é outra igreja local. Quando ele passa para aqui, já agora reza alguma coisinha por mim, que também preciso. Mas é bom nós termos esta noção, até como estamos numa organização católica, para perceber como a igreja funciona, não digo propriamente estes dois níveis, mas nestes dois âmbitos. O âmbito local e o âmbito universal. E eu nunca me integro diretamente no âmbito universal, porque estou sempre em algum local. Portanto, é integrando na igreja local, que eu me integro na igreja universal, porque o bispo dessa igreja local está em comunhão com o bispo de Roma, com o sucessor de Pedro. Bem, então, sendo os bispos, é uma representação constante do episcopado mundial, aqui de Portugal, dos bispos das 20 dioceses portuguesas, continente e ilhas, junto do sucessor de Pedro e dos organismos centrais da Igreja Católica. Também desde o concílio, os bispos de cada país reúnem-se à chamada Conferência Episcopal. Em Portugal, por exemplo, na próxima semana, de segunda à quinta-feira, temos a nossa Assembleia Plenária de Novembro, depois há outra a seguir à Páscoa, em que estamos todos nós, os bispos diocesanos, que antigamente se chamavam residenciais, que são os bispos da diocese, no caso de terem bispos auxiliares ou contestores, também, e também podem ir os chamados iméritos, que são aqueles bispos com mais de 75 anos, que já não têm funções diretas, mas não deixam de ser bispos, e o seu conselho é sempre muito bem-vindo. Chama-se a Conferência Episcopal Portuguesa. Eu, neste momento, e certamente não é pela qualidade da pessoa, mas pelas circunstâncias, sou o bispo desta igreja local, sou presidente da Conferência Episcopal Portuguesa por eleição trienal dos meus pares e também sou pároco de Roma, que é isso que é um cardeal. Faz conta que é pároco de Roma, tem lá uma igreja que se chama Santo António dos Portugueses, nessa altura pertence ao clero do Papa. São vários níveis e patamares convergentes do ser igreja e é assim que nós nos devemos entender, também no campo das associações católicas, no caso da ASES, as associações profissionais católicas, isto é, elas têm sempre um primeiro âmbito, que é o diocesano. Neste caso, podem ser nacionais e até internacionais, mas com estes patamares, não digo sucessivos, mas inclusivos uns dos outros. Então, Sínodo dos Bispos. E desde 1975 que este dito Sínodo dos Bispos tem assembleias. Assembleias chamadas ordinárias, que geralmente são de 3 em 3 anos, com um tema que o Papa, enfim, sugestões também dos bispos de todo o mundo, das conferências episcopais, escolhe uma particular oportunidade. Depois também tem, de vez em quando, assembleias extraordinárias, em que só vão os presidentes das conferências episcopais. E dessas reuniões, desses debates, desses temas, sai depois um conjunto de conclusões que são postas nas mãos do Papa, como presidente deste colégio episcopal, o sucessor Pedro, olha agora, desta reflexão toda, passa e manda fazer o que entender. É o que estamos agora a assistir. O Papa Francisco quis desta vez duas novidades para o Sínodo dos Bispos. Primeira novidade, voltar a um tema que já tinha sido tratado pelo Sínodo dos Bispos, que é o tema da família. Há 30 anos houve uma Assembleia Sinodal, também sobre a família, da qual saiu um documento muito importante para quem quiser ter uma compreensão mais aprofundada do que é a compreensão católica das famílias, como é que elas se preparam, como é que elas se mantêm, qual é a sua integração na Igreja, que é a Familiaris Consortio, que são as duas primeiras palavras em latim do texto, portanto o consórcio familiar, a família, começa assim, e esse documento saiu de um sínodo dos bispos, sobre a família há 30 anos. Portanto, em princípio, estava tratado. Até porque esse documento tem lá muita coisa que ainda agora se verificou, continua a ser novidade para muita gente, até para quem não devia ser novidade. E de vez em quando, lá nos debates, nas conversas, que duraram desta vez 3 semanas, intensas, de segunda à sábado, das 9 da manhã às 7 da tarde, ainda foi preciso algum bispo dizer ao outro, olha, aqui já está na família, está lá há 30 anos. Vai lá o número 60 e tal, ou o número 40 e tal. Porquê é que o Papa escolheu, então, um tema que já foi tratado pelo Sínodo dos Bispos, já há 30 anos, e do qual já saiu um documento que ainda está atualíssimo. Até, em alguns dos pontos fundamentais deste documento que nós aprovámos e deixámos nas mãos do Papa, há trechos inteiros que são citações explícitas ou implícitas da Familiares Consórcio. Tal é a sua atualidade. Porquê é que ele, então, voltou ao mesmo tema? Ele tem falado várias vezes acerca desta temática familiar e eu creio que posso dizer com certeza que o Papa Francisco olha para o nosso mundo, quer na experiência que teve sul-americana, quer agora na Europa, e o que ele mais nota e sente, e até ressente, é aquilo que ele chama a desagregação, o descarte, a desistência, fica muita gente fora. E às vezes fica de fora sem nunca estar de dentro, porque nem no nascimento, nem na infância, nem depois ao longo da adolescência, da juventude e por aí fora, teve propriamente uma rede em que se situasse. É começar por aquela rede que é espontânea, enfim, natural, que é ter um pai e uma mãe, ter um colo que o acolha, ter depois alguém que o oriente na vida, não é? A ele ou a ela. E isto é efetivamente grave e relativamente novo. Porque nas sociedades tradicionais ou havia essa rede ou, na maior parte dos casos, não havia pura e simplesmente sobrevivência. E em grande parte do mundo que sobra, do outro mundo que houve, essa rede básica de tipo familiar, com vários contornos, monogâmica, poligâmica, patriarcal, com vários contornos ao longo dos séculos e dos milénios, mas essa rede básica era aquela que garantia, como disse, pura e simples sobrevivência. Pura e simples sobrevivência. Muito para além até das fronteiras do cristianismo. Hoje não é assim. Porque todos estes fenómenos da emigração para os grandes centros urbanos, que nem sequer são centros urbanos no sentido clássico da palavra cidade, que desloca multidões, não só em termos físicos, mas em termos culturais. O Papa Francisco, lá na sua América Latina, quando era ainda o Jorge Bergoglio, conheceu e falou e anotou, concretamente com outros bispos sul-americanos, na última conferência que eles tiveram em Aparecida, que há populações inteiras que dão saltos de milénios em pouco tempo. Não é vir de Trás-os-Montes para Lisboa. É vir da Idade da Pedra na selva para o século XXI. Quer dizer, este salto cultural lento, tão lento, que durou milénios e que nos trouxe aqui e que até nos faz estranhar, já estamos tão diferentes do que estava no tempo dos nossos pais ou dos nossos avós, que foi ontem. Populações inteiras fazem-no de milénios. E sem qualquer hipótese de integração mental sequer. Bem, ele está, por estas e por outras, levávamos muito longe este tema, ele está muito atreito e sensível a esta questão de um mundo que já não é assim tão mundo, de um universo que já é muito diverso e de cidades que já não são de integração e de arredores que já não se sabe onde é que começam nem acabam e de deslocações forçosas ou forçadas. Este problema é um problema central em toda a conversa de Bergoglio traço Papa Francisco, antes e depois da sua eleição em março de 2013. Por isso, eu adianto, e creio que adianto com alguma certeza, que o facto de ele ter voltado a chamar a temática familiar para o centro de uma Assembleia Sinodal se prende com isto. Ele percebe que uma tradição como a católica ou a cristã em geral, que dá tanto valor à família, até de ordem teológica, porque acreditamos que Deus se revela na vida de Jesus Cristo e Jesus Cristo apareceu numa família, e portanto é uma verdade também teológica para quem é crente, é fundamental para nós termos uma ponta para onde pegar nisto. Ou pegamos pela família, percebendo como é que ela vive ou não vive na atualidade, ou damos condições para que ela se estabeleça, se fortaleça e permaneça, ou nós não temos uma base segura para mais adiante, não voltando atrás com certeza, para mais adiante nos reencontrarmos como humanidade. Porque a solidariedade tem que se apanhar, e é bom que se apanhe, mas isso qualquer psiquiatra diz, na primeira vinculação que nós temos, que é o que se passa em casa. Mas qual casa? Na família. Mas qual família? Aonde? Como? Daí que, 30 anos depois do tema da família ter sido alvo de uma reflexão conciliar, e como digo, ainda muitíssimo aproveitável e por aproveitar, que é que está nesse documento da Familiaris Consórcio, do Papa João Paulo II, fruto desse sino de 80, o Papa Francisco achou que era preciso regressar a esta temática. E regressou. Eu não tenho aqui qualquer pretensão de vos expor por miúdo o que dizem aqueles 100 números, alguns mais do que um parágrafo, do documento que nós deixámos nas mãos do Papa. Só vos digo que foi uma reflexão como nunca se fez, numa amplitude e numa profundidade como nunca se conseguiu. Porque o Papa faz assim. Primeiro, de outubro a dezembro de 2013, ele suscitou, e muitos vão estar lembrados disso, uma consulta mundial sobre os desafios que se põem à família. Só para dizer, só aqui no nosso Patriarcado de Lisboa, tivemos mais de 40, e tivemos que tratar mais de 40 mil respostas. Hoje em dia, pela internet, é fácil, não é? Agora juntem à das outras 19 dioceses portuguesas. Agora juntem às centenas e milhares de dioceses por esse mundo inteiro, não é? E tudo isso foi para Roma, e com todas essas contribuições, fez um primeiro documento de trabalho. Esse documento de trabalho, que depois também teve vários tratamentos, até chegar ao sínodo do ano passado. De outubro de 2014, onde eu também estive, porque era extraordinário, eu era o presidente da conferência, e debruçou-se sobre a temática dos desafios que a sociedade atual põe à família. Esse documento foi votado no final desse sínodo. As várias proposições, ou parágrafos, se quiserem assim, tiveram votações também diferenciadas. O Papa Francisco mandou publicar, até para que todos soubessem, pela diferença de votações, quais eram os pontos mais acordados e aqueles que ainda tinham algum desacordo. Voltou às dioceses, foi trabalhado durante meses pelos nossos organismos mais ligados à temática familiar. Com isso, fez um novo documento de trabalho, que foi alvo do estudo deste ano. Que já não era propriamente sobre os desafios, porque continuam a ser os mesmos que eram há um ano, mas sobre a vocação e a missão, a que é que a família é chamada e o que é que ela há de fazer na Igreja e na sociedade. E foi o objetivo da reunião sinodal do passado mês de outubro. E que chegou a estas tais conclusões que agora estamos à espera de ver o que é que o Papa vai fazer com elas. Mas foi uma consulta com este tamanho todo, como nunca tinha acontecido. Geralmente, as outras assembleias sinodais resolvem-se no ano, esta já vai em três, e vamos lá ver se fica por aqui, porque o Papa Francisco nunca se sabe. Era que é o ponto onde nós estamos. Este documento que nós deixámos nas mãos do Papa tem três partes. E como estou enfim, numa organização, como é a SES, que é da tradição da Ação Católica, mantém aquele método, que também já foi do Concílio Vaticano II, para não dizer o do Evangelho, que é o método do ver, o julgar e o agir. O primeiro método, a primeira parte, é uma visão panorâmica da realidade e da problemática familiar contemporânea. O documento deve sair na versão portuguesa para a semana. Parece que as edições paulinas já o têm praticamente pronto e, portanto, ficará acessível, mesmo na internet. A primeira parte é uma visão. Tem ali um bom compêndio, feito com contribuições de todo o mundo e com muitos peritos à mistura, mas, sobretudo, com o coração pastoral dos bispos latente. Sobre a situação atual das famílias no mundo e os problemas que se lhe põem e as potencialidades que mantém. Primeira parte, o ver. A segunda parte, que foi particularmente desenvolvida nesta Assembleia Sinodal, não estava tão desenvolvida no documento preparatório, é um ótimo compêndio sobre a visão bíblico-cristã da família. Quando se vai julgar, quer dizer, vai-se fazer um juízo sobre a realidade. O juízo faz-se a partir de valores e de objetivos. Então, para isso é que é importante, no caso nosso, cristão e católico, haver uma informação sobre o que é que a nossa inspiração bíblica, o que é que diz o Antigo Testamento, sobretudo o que é que diz Jesus na conclusão da relação bíblica, nos diz sobre a família, e como é que ao longo destes 2 milénios de cristianismo esta reflexão tem sido continuada e aprofundada e pormenorizada na vida das igrejas. É a segunda parte, o julgar. E a terceira parte é o agir. Então, o que é que as famílias vão fazer e o que é que a Igreja pretende fazer com as famílias? Pois se lhe dá tanta prioridade, como é que isso vai ser nas comunidades cristãs? Aqui retomo o porquê da convocação do Sínodo sobre esta temática. E o Papa Francisco, numa catequese que fez, como faz todas as quartas-feiras, mas esta foi durante o Sínodo, foi no dia 7 de outubro, o Sínodo tinha começado a 4, numa catequese que fez lá na Santa Sé, no Vaticano, a toda a gente que lá esteve e quis ouvir, e que está publicada no Observatório Romano, diz o seguinte: Toda a nossa sociedade se deve organizar como rede familiar. E isto tem que começar para nós cristãos, nas comunidades que nós integramos. E por isso a família tem que se tornar, diz ele, na Carta Constitucional da Igreja. A família e o espírito de família. O que é que ele quer dizer com isto? Quer dizer, como assim, quando as coisas correm bem e são ajudadas para que tal aconteça? Quando nas famílias nós aprendemos a conviver, homens e mulheres, novos e velhos, doentes e sãos, gerações que agora até já são facilmente quatro, dos bisavós até aos bisnetos. Quando nós nos habituamos e nos treinamos a viver, ganhamos um espírito familiar que é fundamental depois para uma sociedade que se torna familiar também, em que fortes e fracos, novos e velhos, as várias gerações, homens e mulheres, também se entreguem e saibam viver uns com os outros e uns para os outros. Porque é exatamente aí que se preparam as famílias, aprendendo a viver desta maneira, e não de uma maneira egoísta, isolada ou autoconcentrada, e depois em todos os outros aspectos da vida social, económica, política, empresarial também, esse tal espírito familiar torna-se, como diz o Papa Francisco, numa autêntica carta constitucional. Ou seja, num texto base e, sobretudo, num conjunto de valores que têm que estar presentes em tudo mais. E nós começamos a aprender a lógica do Papa Francisco. Ele, quando está a falar em família e põe a família no centro da reflexão da Igreja e das propostas, e quando incita as comunidades cristãs a levarem isto a sério para serem, como diz o Evangelho, fermento na massa, provocarem, digamos, depois um bom contágio nas outras realidades sociais, confessionais ou não, é porque ele está completamente convencido que para reestruturar uma comunidade, uma sociedade que o sejam verdadeiramente, comunidade, participação em bens comuns e essenciais, sociedade, o mundo de sócios, quer dizer, de companheiros que se entre e ajudam, temos que começar por onde se aprende. Porque quando não se aprende isso na família, é muito difícil aprender isso no compêndio. Quer dizer, há um conjunto de atitudes básicas que precisam de um ensaio, precisam de um laboratório. Esse laboratório, para o Papa Francisco, é, indubitavelmente, um laboratório familiar. Para aqueles que têm família, para aqueles que já só têm meia família, para aqueles que têm o resto de família, para aqueles que estejam disponíveis para constituir ou para reconstituir família. Acho, que sou eu para achar, mas verifico, que isto é muito operativo. Porque agora estou aqui a falar entre católicos e todos nós temos as nossas vinculações comunitárias. As nossas vinculações comunitárias, paróquias e outras agregações da vida da Igreja, como é que elas são constituídas? Agora, para servir de balão de ensaio para a sociedade do presente e do futuro. Elas são constituídas apenas por sócios? Elas são constituídas apenas como uma massa mais ou menos alargada? Elas são constituídas de maneira atomizada, tantas cabeças e divide-se? Ou são constituídas por redes, basicamente redes familiares? Ontem à noite estava no Serão, Quinto Santo, na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, aqui em Lisboa, como sabem, uma igreja bem grande, estava cheia, até à porta, mostra bem o interesse que as pessoas têm sobre esta temática, e era exatamente sobre o sino dos bispos, sobre isto que estou aqui a falar agora. Tinha lá vários colegas, párocos, sacerdotes, daqui e dali, e dizia: deixo-vos um desafio. É que daqui até ao Natal, ou pelo menos até ao fim do ano pastoral, já não diga mais: eu costumo ter aqui tantos praticantes. Mas digam: eu tenho aqui habitualmente tantas famílias. E também tenho aqui tantas e tantas pessoas que estão sem família. É um critério, porque um critério é exatamente um prisma de observação, a maneira de ver e de antever. Isso é que é um critério, não é? Uma linha fundamental de pensamento e de atenção. Isso é um critério. É completamente diferente. É completamente diferente. E ser à massa, ou à peça, ou ser a partir da primeira agregação onde nós nascemos, até ver, é completamente diverso. E a Igreja, voltamos ao aspecto teológico, se olha para a vida de Jesus Cristo como a revelação de Deus no mundo, Deus na humanidade, que é a grande achega que o cristianismo dá à tradição religiosa geral. Então, temos que reparar que a vida de Jesus, os 30 primeiros anos, passam-se em ambiente familiar, de Belém a Nazaré. E que quando sai de Nazaré da Galileia para aqueles 3 anos em que inaugura esta família dos filhos de Deus, a que pertencemos nós, ele como que transcende, sublima sentimentos que treinou na vida familiar. Ele trata-nos por irmãos, que é uma designação familiar. Ele apresenta-se como o esposo da igreja, no sentido que se entrega por todos. Ele até utiliza imagens paternas e maternas, tanto diz uma imagem paterna, como ouvimos hoje na missa, como um pastor, não é? Vai buscar a ovelha que está fraca, uma imagem claramente paterna e protetora, como utiliza até uma linguagem materna. A certa altura diz que estava a ser uma galinha com os pintinhos debaixo da asa. Esta linguagem transmite e alarga a vida da igreja sentimentos que se têm a recheio, foi porque se aprenderam na família, não se aprendem fora da família. E, portanto, esta vinculação familiar do cristianismo, esta reorganização, se quisermos, das nossas comunidades em chave familiar, como famílias de famílias, isto é um slogan que já vem desde o tempo de João Paulo II, que as comunidades cristãs sejam famílias de famílias. Agora, nesta família alargada, como diz São Paulo, família de Deus ou família dos filhos de Deus, todos batizados. Isto é um enorme balão de ensaio para a vida da sociedade e para a vida das empresas. É completamente diferente. Que cada empresário, cada empresária cristã, onde estiver e em tudo quanto possa, olhe para aquele homem, olhe para aquela mulher, não como uma peça isolada e com mais ou menos recursos humanos, mas naquela humanidade relacional que eles têm e mantêm. E isto depois tem implicações, meus amigos, minhas amigas, como todos sabem, nunca mais acabam, com essas famosas leis do mercado e da competição tão inexoráveis, mas onde nós não podemos falhar. Aqui é o tal amor como critério de gestão na sua primeira vinculação, que é a vinculação familiar, onde a gente nasce e aprende a amar. A sermos uns para os outros, para a avó que está doente, mas vai lá vê-la, que já não vais lá uma semana, para o mano ou para a mana que tem mais trabalhos, agora vais ajudá-los a fazer os seus trabalhos, os seus deveres. Ah, tenho pai, ajuda. Isto aprende-se em casa. E quando não se aprende em casa, é uma carga de trabalhos. É uma carga. Há um estilo familiar de vida, né, que depois transpõe, ou não transpõe, conforme tenha havido ou não, para a vida da sociedade em geral, mas onde nós não podemos falhar. E acabo com isto, para darmos ainda 10 minutos para alguma pergunta. E para nós, que somos cristãos, e concretamente uma ascensão como estas, nesta frente tão difícil da vida empresarial e de gestão, é prioritária. Toda esta reflexão sinodal nos leva nesse sentido. Dar prioridade à família, para dar prioridade à sociedade e para não esquecermos, nem desistirmos, de sonhar com o mundo, dizer que Deus também não desiste. Então, muito obrigado. E vamos começar.